história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Réu julgado ontem em Marechal Cândido Rondon foi condenado.
Pena foi superior a 6 anos e 6 meses de reclusão.
Quinto encontro de músicos acontece hoje à noite em Pato Bragado.
Pato Bragado, por mais uma vez, irá sediar a quinta edição do encontro de músicos.
Mercedes será hoje curso de boas práticas no manuseio de alimentos.
Ideia promover a segurança alimentar e conscientizar sobre os cuidados na manipulação de alimentos comercializados.
Secretaria de Assistência Social de Maripá recebe novo veículo.
A gente foi agraciado com a entrega de um veículo Fiat Strada, cabine dupla.
Paraná registra mais 253 casos de dengue em uma semana.
Nenhum óbito ocorreu nos últimos dias.
Batalhão de Fronteira é responsável por 1/3 de todas as drogas apreendidas no Paraná.
Hoje nós temos mais de 1/3 de toda a droga apreendida no Paraná pela Polícia Militar.
Ex-presidente Jair Bolsonaro admite a possibilidade de ser preso.
Afirma também que a palavra golpe nunca esteve em seu dicionário.
FAEP ultima preparativos para o encontro de líderes rurais 2024.
Expectativa nossa é 4.500 pessoas no dia 6 de dezembro.
Apresentações da Escola de Artes abrem hoje a programação de Natal.
Eventos serão realizados de hoje até quinta-feira.
Câmara de Marechal Rondon atinge mais uma vez nível máximo de transparência.
E nós, mais uma vez, estamos entre as melhores câmaras do estado do Paraná.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, bandido morre durante assalto frustrado em São Miguel do Iguaçu.
Outro criminoso foi ferido e acabou detido.
5 estudantes rondonenses embarcarão para o Ganhando o Mundo no início do ano que vem.
Representa os colégios Sereta, Heron Domingues, Monteiro Lobato, Nilson Franceschi e Cívico Militar Marechal Rondon.
Marechal Rondon sedia sábado, dia D da pessoa com autismo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo estável e calor em todo o Paraná. Mais um dia com rápido aquecimento em todo o estado. Um dia ensolarado e de baixa umidade relativa do ar também contribui para o aumento de riscos de queimadas. Temperaturas bastante altas durante a tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 45%.
Dados do painel da Segurança Pública do Ministério da Justiça mostram que o Paraná registrou 34.173 cumprimentos e mandados de prisão de janeiro a outubro deste ano, representando uma média de 112 prisões por dia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram cumpridos 36.193 mandados, houve redução de 5,58%. Em 2024, o mês com maior número de mandados cumpridos foi abril, 4.321 registros, enquanto que em 2023 o pico foi observado no mês de maio. As 4 cidades mais populosas da região oeste apresentaram variações importantes entre os anos. Em Cascavel, por exemplo, foram cumpridos 1.392 mandados de prisão neste ano contra 2.901 do ano passado, ou seja, uma redução de 525. Foz do Iguaçu registrou 2.710 mandados cumpridos em 2023, 1.377 neste ano. Toledo, a redução foi de 53%, ou seja, de 891 mandados cumpridos em 2023 para 414 este ano. Enquanto que em Marechal Cândido Rondon foram cumpridos 339 mandados ano passado e 164 neste ano, uma redução de 52%. O réu julgado ontem em Marechal Cândido Rondon foi condenado.
Um crime de tentativa de homicídio foi julgado ontem pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon. A situação ocorreu em 15 de março de 2016, numa residência localizada à Rua Souza Naves, na Vila Gaúcha. Na ocasião, o denunciado Mário José da Silva Neto efetuou 3 disparos de arma de fogo em direção à vítima, Diego Roberto Hardik. Conforme a denúncia, o réu não logrou êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o ofendido conseguiu fugir a tempo, correndo para dentro da casa, pulando a janela do quarto, que dá para os fundos de outra residência. Ainda conforme o Ministério Público, o crime foi cometido por motivação fútil, por ciúmes da parte de Mário José da Silva Neto, no simples fato de a vítima, Diego, estar na residência de sua ex-esposa, Fabíola da Silva Nascimento, com quem tinha uma filha de 7 anos e estava no local para pagar a pensão alimentícia. Julgado, o réu Mário José da Silva Neto foi condenado a uma pena de reclusão de 6 anos e 6 meses e 20 dias. Atuaram na sessão o juiz substituto Eric Bortoleto Fontes. Pelo Ministério Público atuou o promotor Tiago Oliveira Ibler e na defesa do réu, a advogada Bianca Cristiane Martins Witt. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O criminoso, identificado como Luan William da Silva, foi morto por volta de 16 horas e 30 minutos de ontem, durante um assalto frustrado na Avenida Vílio Barthe, em São Miguel do Iguaçu.
Juntamente com outros 2 bandidos, ele tentou abordar o proprietário de uma caminhonete Ford Ranger. Ao perceber a ação criminosa, a vítima buscou abrigo no interior de um estabelecimento comercial e isso desencadeou uma troca de tiros com os assaltantes. Enquanto um dos bandidos morreu no confronto, os outros 2 embarcaram no veículo em que estavam, um Monza, e evadiram-se do local. Um dos meliantes que acabou se ferindo no confronto buscou socorro em Santa Terezinha de Itaipu. No entanto, a polícia militar já estava mobilizada e acabou providenciando sua detenção. Depois de medicado, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil e a Militar estão trabalhando em conjunto para elucidar todos os detalhes do caso e prender os demais criminosos. O Monza utilizado na ação criminosa é investigado como sendo o mesmo veículo envolvido em um roubo ocorrido na última sexta-feira. As autoridades policiais de São Miguel do Iguaçu acreditam que o mesmo trio esteja por trás dos 2 crimes e estão analisando as provas para confirmar essa hipótese. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Está confirmado para 19 horas e 30 minutos de hoje a rua coberta de Pato Bragado, a 5ª edição do Encontro de Músicos. A secretária de Educação e Cultura de Pato, Cristiane Bonato, fala sobre a programação.
No último dia 22 de novembro, nós comemoramos o Dia do Músico. E Pato Bragado, por mais uma vez, irá sediar a 5ª edição do Encontro de Músicos. Esse encontro vai acontecer hoje, dia 26, terça-feira, a partir das 19h30, na Rua Coberta do município. Para esse momento, nós teremos a apresentação da Orquestra Municipal do nosso município, de Pato Bragado, Grupo de Violeiros Canarinhos da Terra, de Diamante do Oeste, o Coral Infantil e Infanto Juvenil, do nosso Departamento de Cultura, a cantora Evelyn Viola, do município de Santa Helena, alunos do nosso Departamento de Cultura, também a apresentação da dupla Guilherme e Gabriela, do distrito de Guiporão. Convidamos toda a comunidade bragadense, bem como comunidade dos municípios vizinhos, que venham prestigiar hoje, a partir das 19h30, na Rua Coberta, a 5ª edição do Dia do Músico. Bem como convidamos também para que venham olhar, admirar e enaltecer a nossa programação natalina.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,80 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Secretaria de Assistência Social de Amaripá recebe novo veículo.
A gente foi agraciado com a entrega de um veículo Fiat Strada, cabine dupla.
Paraná registra mais 253 casos de dengue em uma semana.
Nenhum óbito ocorreu nos últimos dias.
Mercedes será hoje curso de boas práticas no manuseio de alimentos.
Ideia é promover a segurança alimentar e conscientizar sobre os cuidados na manipulação de alimentos comercializados.
Ex-presidente Jair Bolsonaro admite a hipótese de ser preso.
Afirma também que a palavra golpe nunca esteve em seu dicionário.
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou hoje novo informe semanal da dengue.
Foram registrados mais 253 casos da doença, 100 mortes na última semana. Somados os dados do novo período epidemiológico, que começou no dia 28 de julho, o Paraná registra 36.875 notificações, 4.234 diagnósticos confirmados e uma morte por dengue. No total, 370 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 252 possuem casos confirmados. As regionais com o maior número de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, a 15ª de Maringá, 2ª Metropolitana, 1ª de Paranaguá e 5ª Regional de Guarapuava. Na semana passada, o Comitê Intersetorial de Combate da Dengue alinhou as ações para os próximos meses, que indicam aumento de casos. Entre as principais iniciativas estão capacitações e treinamentos, reforço nas ações de campo, mutirões de limpeza nos municípios e campanhas de conscientização para eliminar criadouros do mosquito em ambientes domésticos. Outras estratégias incluem a aplicação do fumacê, atendimento clínico qualificado para os casos suspeitos e medidas inovadoras, como a soltura dos chamados volbitos, mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão do vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Informações sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também constam no documento. Neste período, foram confirmados 14 casos de chikungunya e 249 notificações da doença no estado. Com relação a Zika vírus, até o momento ocorreram 20 notificações. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Ex-presidente Jair Bolsonaro admite hipótese de ser preso.
Em contato com a imprensa ontem à noite no aeroporto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter participado do suposto plano golpista pelo qual foi indiciado pela Polícia Federal, mas admitiu que estudou todas as medidas possíveis dentro das quatro linhas da Constituição, como o estado de sítio. Ele citou o ex-presidente Michel Temer, que certa ocasião afirmou que golpe de Estado tem que ter a participação de todas as forças armadas, senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado em um domingo em Brasília com pessoas que estavam aí com bíblias debaixo do braço e bandeira do Brasil na mão, nem usando estilingue e bolinha de gude e muito menos batom. Segundo Bolsonaro, ninguém vai dar golpe com um general da reserva e meia dúzia de oficiais. Além dele, outras 36 pessoas, entre ex-ministros, aliados e militares, foram indiciadas pela PF. Durante a coletiva, Bolsonaro foi questionado se temia ser preso após o novo indiciamento. Ele afirmou que pode ser detido a qualquer momento. Eu posso ser preso agora, ao sair daqui do aeroporto de Brasília, disse ele. A expectativa é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, envie à Procuradoria-Geral da República o relatório da PF sobre a suposta trama golpista nesta terça-feira. O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente, disse ter convicção que o Procurador-Geral da República, Paulo Goné, terá cautela ao analisar o caso. Bolsonaro disse que chegou a cogitar decretar estado de sítio após o PL ser multado em R$22 milhões por questionar a segurança das urnas e o resultado das eleições de 2022. No entanto, destacou que essa possibilidade foi descartada. O ex-presidente ressaltou que a palavra golpe nunca esteve em seu dicionário, mas disse que avaliou todas as medidas possíveis dentro da Constituição. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O governo municipal de Maripá segue com o programa de renovação da sua frota de veículos e ontem foi a vez da Secretaria de Assistência Social receber um novo veículo, conforme destaca o secretário Marcelo Biesdorf.
A gente foi agraciado com a entrega de um veículo Fiat Strada, cabine dupla, através de um convênio firmado há meses atrás aí com a Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa. Fundo estadual esse, que veio em valor de R$100 mil. E R$29 mil, contrapartida do município. Veículo que servirá na Secretaria de Assistência Social de Maripá. Para concluir, fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito municipal, Rodrigo André Chanoski, que na assistência social também dá total apoio a nós. Então, somos gratos também ao nosso prefeito Rodrigo Chanoski.
Mercedes será hoje curso de boas práticas no manuseio de alimentos.
Nesta terça-feira, a Prefeitura de Mercedes irá promover um curso de boas práticas no manuseio de alimentos, voltado para empresários do segmento alimentício, colaboradores e o público em geral. O evento, organizado pela Vigilância Sanitária Municipal, será realizado hoje, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. A capacitação tem como objetivo conscientizar os participantes sobre a importância dos cuidados na manipulação de alimentos e bebidas destinadas à comercialização. O curso é especialmente relevante para lanchonetes, panificadoras, feiras, além de vendedores que ofereçam merenda escolar e pequenos empreendedores que vendam doces e salgados em casa. A responsável pela vigilância sanitária, Letícia Ludwig, explica que trabalhar com alimentos é trabalhar com saúde, por isso a importância de manter os cuidados com as comidas e bebidas que serão comercializadas nos períodos de festas. Ela destaca que a capacitação ajuda a alertar os próprios fornecedores sobre a necessidade de boas práticas. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,78%, estando cotada a R$ 128. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 77. Mandioca, amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Batalhão de Fronteira, responsável por um terço de todas as drogas apreendidas no Paraná.
Hoje nós temos mais de um terço de toda a droga apreendida no Paraná pela Polícia Militar.
Apresentações da Escola de Artes abrem hoje programação de Natal.
Eventos serão realizados de hoje até quinta-feira.
E ainda, Marechal Rondon sedia nesse sábado, Dia D da Pessoa com Autismo. Apresentações da Escola de Artes abrem hoje a programação de Natal em Marechal Rondon.
A programação no projeto Feliz Natal em Marechal tem hoje com apresentações das turmas de alunos da Escola de Artes. Mantida pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria Municipal de Cultura, com aulas gratuitas a todos os munícipes. A idade inicial é dos 5 anos até adultos e idosos. O projeto Feliz Natal em Marechal terá sequência no mês de dezembro e também contará com as apresentações de corais, entidades, orquestras, associações convidadas e pela chegada do Papai Noel. Todas as atrações serão gratuitas. Nesta semana, as ações da Escola de Artes ocorrerão no Salão Alemão, no Parque de Exposições, de hoje até quinta-feira. A cerimônia de abertura da programação com a Secretaria Municipal de Cultura será às 19 horas, seguindo-se apresentações do coral adulto e infantil. Dança folclórica com alunos do CEMEI Pequeno Príncipe, CEMEI Vila Gaúcha, musicalização, orquestra da Escola de Artes, apresentações pela Escola Floriano Peixoto e Grupo Deutsche Tanzländer. Fechando com a musicalização com participação especial. A série de eventos segue amanhã e quinta-feira, sempre no mesmo local. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Marechal Cândido Rondon sedia sábado, Dia D de Pessoa com Autismo. A primeira edição do Dia D da Pessoa com Autismo vai acontecer sábado, dia 30, das 14 às 17 horas, no Salão do CTG e no Restaurante Alemão, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, será feito o cadastramento das pessoas com autismo para reunir dados visando a implementação de políticas públicas voltadas para as pessoas com o transtorno do espectro autista. Os resultados permitirão indicar medidas que promovam o amparo assistencial e também a criação de novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tecnologias de suporte, qualificação profissional, recursos adicionais e outras iniciativas fundamentais. No dia D da pessoa com autismo, também vai acontecer uma tarde de atividades recreativas para as crianças com transtorno, além de atividades para pais e responsáveis. Trata-se de uma oportunidade para que as famílias se informem, participem de uma tarde agradável e se conectem com a comunidade. Para realizar o cadastramento, os pais ou responsáveis deverão apresentar documentos pessoais, inclusive da pessoa com transtorno, e o laudo de um ou mais especialistas, podendo ser pediatra, neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo e neuropediatra. Não é preciso realizar inscrição para o evento, basta apenas se dirigir ao local da ação. A parceria entre Prefeitura, Câmara Municipal, Campus Local da UniOS, pais ou responsáveis por pessoas com transtorno, resultou na estruturação do grupo de trabalho voltado às pessoas com o transtorno do espectro autista. Profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Lazer, além de Cultura, trabalham para promover ações coordenadas, além de construir uma rede de apoio voltada a este público. Um terço de toda a droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná neste ano foi de responsabilidade do Batalhão de Polícia de Fronteira, com sede em Marechal Cândido Rondon. Sob nova liderança desde junho passado, agora no Comando Major de Vonzir, o batalhão intensificou ações e aumentou significativamente as apreensões de entorpecentes. Foram cerca de 92 toneladas de drogas apreendidas, contribuindo para um total de quase 250 toneladas em todo o Paraná, conforme destaca o Major de Vonzir.
Na verdade, desde o dia 6 de junho, quando assumiu o batalhão há cerca de 5 meses, nós só temos tido números expressivos, muito grandes. Nós temos policiais extremamente comprometidos, extremamente desempenhados. Hoje nós temos mais de um terço de toda a droga apreendida no Paraná pela Polícia Militar. São 20 mil homens, então nós temos mais de um terço, 92 toneladas, nós temos hoje 244 toneladas, quase 250 toneladas de droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná. Dessas, quase 100 toneladas são frutos das apreensões do BPFRON. Então isso mostra um empenho e comprometimento, o grau de comprometimento dos policiais. Eu tenho uma equipe de oficiais muito atuante, muito pujante, dão um exemplo, vão para cima. Os policiais têm orgulho de serem policiais militares, têm orgulho de pertencer ao BPFRON, sabem das dificuldades que vão enfrentar, mas mesmo assim não esmorecem, não deixam de se empenhar e os resultados acontecem. Então, assim, eu estou muito feliz hoje de toda a droga apreendida por todas as polícias do Paraná. Um quarto dela é apreendida pelo BPFRON, tanto a cocaína quanto a maconha. São números, assim, que superam desde o início do BPFRON, em 2012, até agora, nós já passamos de 1,3 bi de prejuízo ao crime. Então, isso é muito dinheiro, é um atraso muito grande para o crime organizado.
Na sequência, o Frente Ampla de Notícias. FAEP ultima preparativos para o Encontro de Líderes Rurais 2024.
Expectativa nossa é 4.500 pessoas no dia 6 de dezembro.
5 estudantes rondonenses embarcarão para o Ganhão do Mundo.
Representa os colégios Sereta, Heron Domingues, Monteiro Lobato, Nilson Franceschi e Cívico Militar Marechal Rondon.
Câmara de Marechal Rondon atinge mais uma vez nível máximo de transparência.
E nós, mais uma vez, estamos entre as melhores câmaras do estado do Paraná.
Consolidado no calendário nacional de eventos do agronegócio, o Encontro Estadual de Líderes Rurais, no próximo dia 6, na região metropolitana de Curitiba, deverá reunir em torno de 4.500 pessoas.
A atração será prestigiada por autoridades, produtores rurais e colaboradores ligados ao sistema sindical rural paranaense. A programação na parte da manhã envolve 3 palestras sobre conjuntura do agro e liderança rural. A primeira será o líder e investidor Alan Costa, cofundador da plataforma AAA Inovação, com o tema Liderança Institucional. Outra palestra nesse formato será apresentada pelo escritor e pesquisador Evaristo de Miranda, sob o tema Produzir e Preservar. A terceira apresentação será conduzida pela consultora empresarial Marielle Biff, sobre o tema Sucessão Transformadora. Já na parte da tarde, os produtores rurais assistirão palestra principal ministrada por Arthur Igreja. Autor do best-seller Conveniência é o Nome do Negócio, ele também é cofundador da plataforma AAA Inovação. O evento conta ainda com um momento dedicado ao Programa de Sustentabilidade Sindical, lançado pelo Sistema FAEMP em 2018, como forma de fortalecer o sistema de representatividade no Paraná. Além disso, o encontro contemplará uma apresentação sobre o projeto Sindicato Protagonista, iniciativa da Comissão Estadual de Mulheres da FAEMP, que propõe um conjunto de ações com o objetivo de estruturar estratégias para que as entidades sindicais atinjam um nível de excelência. O gerente do Departamento Sindical do Sistema FAEMP-SENAR, João Lázaro Pires, menciona que esse grande encontro serve de celebração à união dos produtores rurais e toda a jornada do fortalecimento da representatividade e liderança percorrida ao longo de todo o ano.
Se a gente tem algum outro com esse formato voltado a lideranças, né, a gente desconhece. Mas tenho certeza que entre os maiores eventos agropecuários, né, com esse perfil de público, não tenho dúvidas disso. A expectativa nossa é 4.500 pessoas no dia 6 de dezembro. Esse grande encontro para a gente celebrar a união dos produtores rurais e também celebrar toda a jornada que teve durante o ano de 2024. Ele não é um evento isolado, sabe? Ele é uma construção de várias estratégias, de várias iniciativas que foram sendo trabalhadas e realizadas durante o ano de 2024 e agora aquele momento do fechamento final. Então ele tem muito essa característica, sabe? De fechamento de ciclo.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Encontro realizado ontem em Curitiba reuniu para uma última orientação 1.300 estudantes de todo o Paraná selecionados para o programa Ganhando Mundo, que é uma promoção do governo do estado.
Pela primeira vez na história do programa, haverá uma edição especial destinada a alunos dos colégios agrícolas e florestais do estado. Os selecionados viajarão entre o início de 2025 e o segundo semestre, divididos entre Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Durante 4 a 5 meses, estudarão em escolas locais, convivendo com famílias anfitriãs, e estarão imersos a novas culturas, línguas e, em alguns casos, técnicas acadêmicas e agrícolas. Durante o evento, desta segunda-feira, dia 25, os jovens participaram de palestras e conversas preparatórias para o desafio de morar longe de casa. Entre os 1.300 estudantes selecionados, 43 pertencem a escolas do Núcleo Regional do Ensino de Toledo, 5 deles de Marechal Cândido Rondon. Viajarão representantes dos colégios Monteiro Lobato, Gabriel Henrique Machado Osda para a Austrália, Antônio Maximiliano Sereta, Ana Luísa Kinsler do primeiro ano B noturno, que vai para a Irlanda, Colégio Cívico Militar Marechal Rondon, Maria Eduarda Seibert Chiosi, da primeira série matutina, que vai embarcar para o Canadá, Nilson Franceschi de Quiporã, Natália Luísa Vicente, primeira série do ensino médio, vai para Nova Zelândia, e do Colégio Estadual Heron Domingues, Mariane dos Reis de Oliveira, da primeira série de formação de docentes, que vai para o Canadá. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon ficou entre as câmaras municipais mais transparentes do Paraná, conforme índice com a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado.
Na avaliação desse ano, o Legislativo Rondonense obteve novamente a classificação Diamante, que é a categoria mais alta e conferida somente às câmaras de vereadores que cumprem entre 95% e 100% dos critérios estabelecidos pelo Índice de Transparência da Administração Pública do TSE. Neste ano, a Câmara de Vereadores de Marechal Rondon atingiu 97,92% e ficou bem próxima do índice registrado em 2023, que foi de 99,2%. A avaliação recente ganha ainda mais importância, uma vez que a Casa de Leis do município ficou à frente das câmaras de vereadores das 10 maiores cidades do Paraná: Curitiba, 87%, Londrina, 90,9%, Maringá, 79%, Ponta Grossa, 81,76%, Cascavel, 94%, São José dos Pinhais, 46%, Foz do Iguaçu, 75%, Colombo, 62%, Guarapuava, 88% e Paranaguá, 36%. Também ficou à frente de entes estaduais como a Defensoria Pública, 66,96%, Ministério Público, 71%, Tribunal de Justiça, 78% e o Governo do Estado, 94%. O ITP é um parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná para medir, em parceria com a sociedade, o grau de transparência dos portais eletrônicos dos entes públicos. O método foi desenvolvido em 2018 e desde 2023 se tornou ainda mais rigoroso. O vereador-presidente da Casa de Leis e Marechal Rondon, Vanderlei Sauer, enalteceu a conquista do poder legislativo de Marechal Rondon.
Essa avaliação é feita todos os anos a 399 câmaras do estado do Paraná. E nós, mais uma vez, estamos entre as melhores câmaras do estado do Paraná. O que isso representa para a nossa população? Representa que nós estamos tratando o erário público com responsabilidade. Então, eu tenho a grata satisfação de estar à frente da presidência da Câmara em mais esses dois momentos importantes. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer. Agradecer aos colaboradores da nossa casa, aos vereadores que estiveram junto conosco tomando decisões importantes e que vieram a contribuir para que a nossa Câmara avançasse nesse quesito tão importante.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.